Estamos caminhando para as últimas mensagens na exposição de Paulo a Tito, pensando na anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Abra sua Bíblia no capítulo 3, versículos 8 a 11. E nós vamos meditar nesse trecho das Escrituras. Tito, capítulo 3, versículos 8 a 11. Vamos orar mais uma vez, em seguida vamos ler esse trecho. Senhor Deus, obrigado por nos abençoar com a sua presença. Experimentarmos dela é muito precioso. Podermos falar ao Senhor e ouvi-lo é muito precioso. Pai, estamos nos aproximando do término da exposição desse trecho da sua palavra. E mais uma vez nós rogamos que o Senhor nos edifique com a sua revelação, de uma maneira que possamos conhecer a sua verdade e nos comprometermos com a prática da sua vontade. Continua nos despertando, e de maneira especial nessa manhã, nos desperta contra um espírito contencioso. Desperta-nos num desejo pela unidade do Espírito em torno de Cristo como igreja local, para que não deixemos nenhum tipo de brecha para Satanás e para a carne atrapalhar a nossa unidade. Eu te louvo porque temos vivido como igreja um tempo de comunhão e unidade muito bom, mas como nosso coração é enganoso, que a palavra do Senhor ela possa nos ajudar a ficarmos vigilantes contra aquilo que o Senhor desaprova. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Tito 3, versículos 8 a 11, eu farei a leitura no texto da NVI. E diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. O versículo 8 desse trecho que nós lemos e meditamos na última pregação, ele diz: fiel é esta palavra. Quero que você afirme, ele está falando isso a Tito, categoricamente estas coisas, para que a igreja, aqueles que creem em Deus, se empenhem na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes, são úteis aos homens. Como nós mencionamos, o versículo 8, ele reafirmou tudo o que havia sido dito do 4 ao 7. Paulo diz: essa afirmação é confiável. Qual afirmação é confiável? Olha os versículos 4 a 7 aí na sua Bíblia. Quanto, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. ela é confiável porque ela fala da bondade de Deus Pai, do seu amor para com o homem, isso é confiável. Ela é confiável porque ela fala da obra do Espírito Santo na regeneração e renovação do homem, isso é confiável. Ela é confiável porque ela fala da graça de Jesus Cristo para a nossa justificação. Paulo tinha acabado de nos informar como Deus Trino estava atuando na nossa salvação. Então, ele diz, fiel é essa palavra. Ensina isso, porque é uma afirmação confiável, uma afirmação excelente, uma afirmação benéfica. Estas questões são questões que beneficiam os salvos e edificam a igreja. E o verso 8, então, ele serve como uma conclusão, um fechamento desse parágrafo anterior, mas ao mesmo tempo, ele introduz a fala final do apóstolo Paulo a Tito. E quando ele faz essa afirmação, ele está esperando um compromisso. Ensina estas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. A prática de boas obras é útil. A prática de boas obras deve ser buscada por aqueles que creem em Deus. E então, nos versículos seguintes, de 9 até 11, Paulo vai fazer um contraste com essas práticas de boas obras. Porque ele começa o verso 9 assim, evite, porém. Esse porém é uma conjunção de um contraste que ele passa a fazer do versículo 9 a 11. Se você está lendo na versão na ARA, na NAA ou na Corrigida, você vai encontrar duas vezes o verbo evite, traduzido dessa maneira. Mas no texto original, e não é um erro essa tradução que você tem, mas no texto original Paulo usa palavras diferentes. No verso 9, quando ele diz evite controvérsias tolas, ele usa uma expressão para falar mantenha-se afastado desses debates e dessas controvérsias. E lá no verso 10, a NVI traduz melhor, por isso eu li o texto na NVI, ela vai traduzir por rejeite-o. Porque, de novo, na ARA está traduzido por evite. Mas agora ele está falando de propositadamente não se associe com alguém assim. Ele poderia ter traduzido, o tradutor poderia ter dito assim, fuja destes. Porque eles vivem contrariamente às boas obras que são úteis para a igreja. Tito, fiel é essa palavra e continue ensinando para que aqueles que creem pratiquem boas obras. Porém, Tito, ensine a igreja a evitar, e aí ele vai dizer aquilo que a igreja deveria evitar. O que ele está chamando a nossa atenção? Não seja influenciado por essas pessoas e por esses conceitos. Não dê ouvidos. Não se associe, não chama lá para sentar à sua mesa para vocês ficarem cometendo aquilo que nós vamos ver aqui que deveria ser evitado. Nós devemos abrir os olhos e estarmos alertas em relação a quê? Como lidar com assuntos controversos na igreja? Sempre existiram. E agora, com o advento das redes sociais, só isso existe. Antes existia isso e outras coisas. E agora só existe isso. Assunto controverso. As pessoas não existem sem uma briga e sem um debate. Não existem sem isso. Já me perguntaram tantas vezes, por que você não tem uma conta lá no X, o antigo Twitter? E a minha resposta é muito simples. Eu tenho uma igreja para apacentar, para pastorear. E eu não tenho tempo para ficar discutindo com gente que não tem compromisso com Jesus. Uma vez, ainda na época do e-mail, não é que ele não exista mais, é que ninguém mais usa, mas na época do e-mail, recebi um e-mail de alguém tecendo uma série, a pessoa não se identificou, estava tecendo uma série de críticas à igreja em geral, nenhuma igreja específica, uma série de críticas. E eu não ia entrar numa dessas sem saber quem era e porque a pessoa estava mandando aquilo para mim. Eu devolvi o e-mail assim, por favor, você poderia se identificar? Quem é você? Que igreja você congrega? E que nível de compromisso você tem com a sua igreja? Gente, parecia que eu tinha chamado a pessoa de palmeirense. Ela ficou extremamente ofendida. Que é isso? Porque a pessoa ficou brava comigo. Eu devolvi o e-mail. Não, eu não vou entrar num assunto sobre igreja com alguém que não ama a igreja. Eu não vou discutir sobre a noiva de Cristo com alguém que não ama e não tem compromisso com a igreja. Por que que eu entraria num debate desse? Aí a pessoa me xingou e não respondeu mais. Até hoje eu não sei quem é. Como lidar com assuntos controversos? Como lidar com pessoas controversas na igreja? Como não fazer parte de uma associação de membros de igreja murmuradores e divisionistas? Eu queria, antes de continuar, fazer uma nota muito importante aqui para os irmãos da igreja e para aqueles que nos visitam e estão começando a congregar aqui. Pela graça e pura graça e misericórdia de Deus, essa igreja local, TBB, não está enfrentando nenhum tipo de divisão hoje. Nós não estamos lidando com nenhum problema dessa natureza diretamente hoje. Então eu vou pregar muito à vontade hoje de manhã sobre esse assunto, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós não estamos lidando com um problema específico ou com uma pessoa específica sobre esse assunto, ok? Mas eu estou expondo o texto bíblico, não posso pulá-lo. E se Deus quer que a gente ouça isso hoje de manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Isso pode servir para você e eu espero que sirva. Como não fazer parte de um grupo que vive reclamando e murmurando? O valor da piedade de uma igreja não pode ser destruído por desavenças doutrinárias menos importantes ou por pessoas sectaristas. Tudo na vida da igreja é importante em alguma medida. No entanto, questões secundárias ou simplesmente curiosidades não podem ter um peso de debates e desavenças que interfiram na unidade de uma igreja. Muitos problemas criados poderiam facilmente serem resolvidos se houvesse humildade. Muitas vezes, pessoas brigam, igrejas dividem por questões que poderiam ser resolvidas com muita simplicidade, eu diria até. Mas se você tem um espírito contencioso, que é aquela faísca que vai fazer um incêndio, destruir tudo, se alguém mais alimentar esse espírito contencioso, você já vai ter um ambiente suficiente para que isso aconteça. Pensando nesse texto, pensando em aplicações para a nossa vida como igreja, eu quero propor nessa manhã que uma igreja em aperfeiçoamento, ela evita elementos que alimentam desentendimentos. Há dois elementos citados nesses versículos. Um elemento é conceitual e o outro elemento é relacional. O primeiro elemento são debates teológicos que não promovem aperfeiçoamento espiritual. Versículo 9, Paulo diz assim a Tito: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Mantenha-se afastado destas coisas. Uma igreja que busca o aperfeiçoamento, ela deve se afastar de quê? Primeiro, de debates insensatos. O próprio termo usado por Paulo aqui, para esses debates, ele fala de uma busca por disputas. Um termo usado de alguém que gosta disso, que gosta de opinião diferente, que gosta da briga e vive metido em confusão, em disputa e debate. uma referência a alguém que tem prazer em assuntos controversos. Quando ele usa o termo que é traduzido aqui por insensato, ele está falando de um pensamento desprovido de entendimento. Eu vou usar algumas referências lá no começo da história da igreja, os primeiros séculos, de coisas que a gente ri, mas que eles trataram com seriedade. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? A gente fala disso brincando. Mas alguém levantou isso lá atrás e gastaram tempo discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Gente, é muita perda de tempo, é muito tempo livre para querer discutir esse negócio. Uma outra clássica, Adão tinha umbigo. O quanto muda o preço do dólar se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Que diferença isso faz? Pensar na barriga do Adão. Que falta de... Que tempo sobrando, né? Que falta do que fazer. Agora, essas coisas foram discutidas como se fossem sérias. Teve gente que discutiu e brigou por isso. Não, Adão tinha umbigo. Não, Adão não tinha umbigo. Fala sério. Se não tinha, mandava colocar. Isso não era importante. Só que Paulo, ele dá uma indicação dentro da igreja em Creta que não era um problema só na igreja em Creta. Porque ele diz, evita essas controvérsias tolas e ele começa a classificá-las. Estas genealogias. Essas investigações tolas de genealogias, de conflitos em torno da lei para você descobrir se você tem mais ou menos vantagens diante de Deus. Era um pouco disso que se propunha os debates de genealogias. Lendas judaicas que eram lendas comuns, mas que estavam sendo usadas para se estabelecer uma forma de vida cristã que não tinha nada a ver com o Evangelho. Ele ainda fala de desavenças, de conflito resultante de rivalidade, controvérsias sobre a lei, gente dentro da igreja fazendo isso. Nós temos que ter também em mente que lá no primeiro século, e mesmo que nós estamos falando da ilha de Creta, que não está tão perto da Judéia, existiam duas grandes escolas judaicas que influenciavam o pensamento na forma de interpretar a lei. A escola de Hilel e a escola de Shamaim. Uma era liberal e a outra era conservadora. E todos os textos e todos os assuntos, quando se ia discutir, você sempre tinha a influência da escola de Hilel e da escola de Shamaim. E o evangelho é pregado, igrejas vão se iniciando, e muitos judeus convertidos, eles trazem essas influências para a sua interpretação bíblica, para a sua interpretação do Evangelho. E essas influências estavam atrapalhando o entendimento puro do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que esses debates teológicos, eles não promovem o aperfeiçoamento espiritual da igreja. Uma igreja que busca esse aperfeiçoamento deve evitar essas discussões. Por que a igreja deve se afastar desses debates? Paulo diz no final do versículo 9. Porque não tem utilidade e são fúteis. Eles são inúteis, não oferecem nenhum benefício. E eles são fúteis, porque não têm nenhum proveito. Se você discutir e descobrir se o Adão tinha ou não um umbigo, que vantagem você leva nisso? Se você pegar as lendas judaicas das genealogias e entendê-las, que vantagem você leva nisso? Como isso contribui para a sua fé? Como isso contribui para a sua salvação? Como isso contribui para a sua santificação? Paulo está dizendo, não contribui em absolutamente nada. Então, por que perder tempo com isso? Então, por que gastar tempo com essas coisas? Elas não têm proveito, são desprovidas de conteúdo. E fica uma lição, ou algumas lições importantes para a gente aqui. A primeira delas é que pastores e líderes sábios não se dedicam a debates inúteis. não se dedicam a debates inúteis. Debates vazios de conteúdo que edifica a igreja. Se você pessoalmente quiser conversar comigo sobre o filme do Michael Jackson, que está no cinema lá, a gente pode conversar. Michael Jackson fez o sucesso que fez, eu era um adolescente. Posso te dar minha opinião pessoal sobre isso. Mas se você quiser que eu, como pastor, me posicione sobre o filme do Michael Jackson, o que isso vai mudar na sua fé? Então eu pergunto, por que pastores hoje estão gastando tanto tempo em canais de YouTube para ficar comentando coisas fúteis e inúteis à fé cristã? Eu queria ter o tempo livre que eles têm para fazer isso. Porque não tem sentido algum gastar tempo em nome de Deus para comentar agora cada besteira que aparece todos os dias, ofertado como se fosse uma coisa importante. Assuntos controversos, de certa forma interessantes, todos os dias surgem, todo dia alguém vem. Olha, alguém interpretou esse texto de tal jeito. Alguém interpretou tal coisa de tal jeito. Todo dia alguém aparece com isso. Mas sabe qual deve ser nossa concentração como líderes? Paulo já disse para Tito, quando ele está qualificando quem é o presbítero no primeiro capítulo, se alguém almeja esse episcopado, que ele seja irrepreensível. E aí no verso 9 ele diz, apegado à palavra que é fiel. Se você vai ser um pastor, que você se apegue firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe a ela. Um pastor, ele não precisa fazer nenhum curso de coach para ser pastor. Porque todos os conceitos do coach são arbitrários no que a Bíblia diz ser o ser humano e como ele deve viver diante de Cristo. Se alguém chamar Jesus de coach, você trata como blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a última coisa que Jesus foi ser um coach. Eu não preciso disso. Por quê? Porque o Evangelho é suficiente. Seja apegado à palavra que é fiel, para que seja capaz de encorajar outros. O que encoraja outros à sã doutrina? Não são debates inúteis. Não são assuntos controversos. Mas é a pureza do Evangelho. Quando quem ministra o Evangelho está dedicado ao ensino puro das Escrituras, ele não terá tempo para as discussões inúteis sobre as Escrituras. Não terá tempo. Agora há uma outra aplicação, não só para nós líderes, mas também para a igreja. Igrejas que desejam o aperfeiçoamento espiritual e ministerial não vivem na busca de assuntos vazios de propósito. O que pauta a nossa igreja não pode ser o que pauta a internet. O que pauta a nossa igreja não pode ser o que pauta suas conversas de futebol, de churrasco, sei lá do quê. O que pauta o assunto da igreja tem que ser Jesus Cristo. Ele é que tem que guiar e governar a nossa agenda, as nossas vidas, as nossas ações. Todos os dias, alguém vai afirmar que descobriu uma nova maneira de interpretar o texto bíblico. Virá com suas controvérsias, com suas genealogias, com suas sandices. Todos os dias, alguém vai pegar aquilo que Satanás fez com Adão e Eva e fazer o mesmo. Não foi bem assim que Deus disse. Eu vou te dar uma nova revelação. Todos os dias alguém vai fazer isso. Cuidado. Vigie. Não viva na busca de novidades. Não é a novidade que vai edificar a sua fé, mas é Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo, também pastoreando a igreja em Éfeso, 1 Timóteo 1, versículos 3 a 4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que essas pessoas não ensinassem outra doutrina e nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim. Porque essas fábulas e genealogias sem fim promovem discussões em vez de promover o serviço de Deus. Você perde tempo com o que é secundário e deixa de dar atenção àquilo que é importante. Paulo está dizendo a Timóteo, que está numa outra região, o mesmo que ele está dizendo a Tito. Olha, pastoreando essa igreja, não dê espaço e brecha para essas coisas inúteis e fúteis. Qual é o perigo dos ensinos inúteis? Quando a doutrina é corrompida, ela concebe uma vida que combina com ela. Se você crê em qualquer tipo de conversa, a sua fé vai ser fruto da sua crença. Se essa conversa não é a pureza do Evangelho, você pode estar seguindo um erro sem perceber, porque você gosta de controvérsias. Porém, uma igreja em aperfeiçoamento, ela evita como decisão elementos que alimentam desentendimentos. O primeiro elemento que atrapalha o aperfeiçoamento de uma igreja são debates teológicos que não promovem aperfeiçoamento espiritual. Paulo diz, evite-os. O segundo elemento que atrapalha o aperfeiçoamento de uma igreja agora é pessoal. Pessoas insensatas que afetam a boa comunhão. Evite-as. Versículo 10 e 11. A Ara traduz assim. Evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo, uma primeira e uma segunda vez. Se você o admoestou e ele não ouviu, evita-o. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. A NVI vai dizer, depois dessa repreensão, se ele não ouviu, então você rejeite-o. É uma orientação pastoral de tratar disciplina espiritual. Quem deve ser evitado? Paulo deixa muito claro aqui. Primeiro, o homem divisionista ou faccioso. Aquela pessoa que promove divisão. Aquela pessoa que alimenta divisão. Aquela pessoa que não promove unidade, não promove comunhão. Aquela pessoa que não ouve a repreensão. E no texto bíblico, Paulo estava tratando de uma situação específica. Porque ele não usa simplesmente o termo alguma pessoa ou uma pessoa. Mas ele usa um artigo definido e ele fala do homem. Tinha gente lá, dentro da igreja em Creta, fazendo isso que ele está mencionando aqui. O homem que não ouve a repreensão, o homem que é soberbo e que é orgulhoso. Mas Paulo diz, dá-lhe oportunidade de arrependimento. Porque ele diz assim, a Ara vai traduzir, evita-o depois de adverti-lo uma vez e duas vezes. A NVI já diz assim, depois de você adverti-lo uma primeira e uma segunda vez, então rejeitam. A ideia é a mesma. O que ele está dizendo? Vai lá e o repreenda. Mateus 18, versículo 15, Jesus disse assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só e o repreende. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Mas se ele não se arrepender, versículo 16, você vai com duas testemunhas e o repreenda. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Mas se ele não se arrepender, versículo 17, você então o apresenta à igreja e o repreenda. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Mas se não se arrepender, considera-o gentil e publicano. Ele fica impedido da participação do culto público. Porque cerimonialmente, naquele contexto, ele seria impedido. 1 Coríntios 5, Paulo diz, repreende esse rapaz que está pecando. Se ele não se arrepender, entrega-o a Satanás. Entregar a Satanás aqui, ele perde a comunhão e a proteção que o corpo de Cristo tem como comunidade. Uma pessoa pode até decidir ser esse faccioso, mas ele não tem o direito de ficar na comunidade fazendo isso, porque ele tem que ser repreendido. E Paulo diz para Tito, como pastor, a igreja precisa agir quando essas coisas acontecem. O homem que não ouve a repreensão, ele não está dizendo, você fez uma fofoca e já corta a sua cabeça. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo, você é advertido uma vez, você é advertido outra vez, e você continua com o coração duro, continua fofocando, com maledicência, falando mal de outras pessoas, criando grupos isolados. Se você não ouve repreensão, você perde o seu direito de comunhão. Porque a igreja não sobrevive espiritualmente em meio a divisões, a facções. Quem deve ser evitado? Aquela pessoa que não ouve. Paulo já tinha falado disso aqui, escrevendo a Tito. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, atrás das genealogias e essas discussões, que são insubordinados. Falam coisas sem sentido e enganam a outros. É preciso fazer com que se calem. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. É a mesma estratégia que um divisionista usa. Ele tem um ar de santidade, uma forma de piedade, aí te convida lá na igreja dele, te serve uma refeição, e à mesa ele começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, da liderança da igreja. Mas ele está te dando comida, você vai ficar quieto, né? Aí você ouve aquilo. É a mesma estratégia daqueles que estavam dividindo a igreja em Creta. Ele é sutil. A mesma estratégia de Satanás. Se você ler sobre a estratégia dos falsos profetas na epístola de Judas, lá pelo versículo 4, 5, Judas vai dizer assim, eles se infiltram em suas festas. Eles aproveitam um momento de festa, está todo mundo batendo papo, dando risada, e eles vão trazendo os seus erros, provocando essas facções. Quem deve ser evitado? Esses divisionistas. Por que ele deve ser evitado? Paulo os descreve no versículo 11, ele diz assim, pois vocês sabem que tal pessoa... E aí ele continua. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês sabem quem são essas pessoas. Vocês estão vendo, é o termo que ele usa. A palavra traduzida por saber aqui não é o verbo saber, mas é o verbo ver. Que na sua construção sintática, porque é um perfeito, ele é traduzido assim. Porque ele quer indicar de algo que estava acontecendo e todo mundo tinha ciência. E aí a própria construção verbal indica isso, ele está pervertendo. Essa pessoa está pervertida porque está pervertendo. Ele se desviou dos padrões de boas obras e agora está corrompendo a igreja. E ele diz assim, no verso 11, ele vive pecando. E de novo, ele usa uma construção verbal para dizer assim, não é que ele é um pecador, mas neste momento ele está fazendo isso. E na língua grega essas coisas são muito fáceis de perceber nos usos verbais. Não é só que ele errou, mas é que neste momento isso está acontecendo. Ele está pecando. E por essa razão, ele vive autocondenado. Essa pessoa vive autocondenada. Ela se autocondena pelas suas atitudes. Porque em vez de produzir as boas obras, como o versículo 8 mencionou, ela está fazendo o oposto. De novo citando Timóteo, Paulo ainda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 3 a 5, ele vai dizer assim a Timóteo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é orgulhosa e não entende nada. Mas essa pessoa tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Paulo diz assim a Timóteo: é daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O problema não era só em Creta. O problema era em outras igrejas também. Paulo está nos orientando a pensarmos nisso. Como aplicamos isso? Um salvo não deve esperar ver o crachá de um divisionista para identificá-lo. É preciso discernir a diferença na vida destes, entre resultados e fidelidade à palavra de Deus e seu compromisso com a igreja local. Esses têm forma de piedade, mas os frutos deles os entrega. A melhor estratégia é reconhecer as suas ações. Agora, sabe por que muitos crentes e muitas igrejas são presas fáceis desses maus crentes? Porque muitos crentes amam debates inúteis. Muitos crentes vivem atrás de novidades. Muitos amam pessoas influentes, mesmo que tenham apenas forma de piedade. Porque aqueles que são enredados por esses maus crentes não conhece as Escrituras, então são presas fáceis. O divisionista está pecando, mas quem se associa a ele também está pecando. E muitas vezes você vai se associar a ele porque o seu coração está desejoso de alguma coisa que você não tem. De que a igreja faça diferente isso ou aquilo. De que a igreja ensine diferente isso ou aquilo. E como você não gosta ou não concorda, o que você faz? Vai se juntar com quem pensa como você. Só que se esse pensamento é contra a palavra de Deus, você está se associando a um divisionista. Igrejas aperfeiçoadas na palavra, que estão se tornando maduras, precisam ser capazes de discernir as ações reprobatórias de Deus contra os divisionistas e seus falsos ensinos. Igrejas em aperfeiçoamento não podem alimentar divisões, falta de comunhão. Sobretudo por questões inúteis e secundárias ou terciárias. Não pode. Se alguém negar que Jesus é Deus, você pula no pescoço. Mas se alguém disser que para ser igreja o culto tem que ser 3 horas da manhã, isso é menos importante. Se alguém disser para ser crente no culto você tem que usar terno e gravata, isso é menos importante. Nós temos que aprender a discernir o que é primário e secundário. E junto com isso, temos que aprender a discernir aquelas pessoas que gostam do debate com coisas menos importantes e usam esses debates de coisas menos importantes para dividir a igreja. Há 3 coisas com as quais a igreja não deve jamais brincar: um pouco de falsa doutrina, um pouco de liderança desqualificada, um pouco de divisionistas. É que nem ferrugem. É que nem um vazamento que começa só com um furinho no cano. Ele não vai resolver se não for tratado. Não vai. Irmãos, a igreja precisa vigiar para não dar espaço para essas pessoas. Pela graça de Deus, como mencionei, nós não estamos lidando com nenhuma situação específica dessa natureza e com nenhuma pessoa específica com essa natureza. Mas temos que vigiar. Não podemos dar espaço para pessoas que gostam de discussão e debate por discussão e debate, que gostam de usar assuntos secundários para provocar discussão, que não contribuem em nada que edifica, mas sempre aparece com fofoca e conflito. Identificar esse tipo de crente é fácil. Eles sempre estão falando mal de alguém na igreja. Eles sempre estão falando mal de alguma coisa na igreja. Eles sempre estão criticando os pastores da igreja. E eu não estou falando isso com problema. Eu durmo todas as noites e durmo em berço esplêndido sem nenhum problema. Eu não espero que vocês falem bem de mim. Eu só espero que Deus fale bem de mim. Não falaram bem de Jesus porque eu esperaria aplausos de homens. Crucificaram Jesus que não tinha pecado. Vocês vão falar mal de mim e muitas vezes vão ter razão porque eu sou pecador. Porque eu vou falhar, porque eu vou errar. Então eu não durmo esperando a sua aprovação. Eu o amo e espero que você me ame. Mas nos meus 30 anos de pastorado, eu até hoje não perdi uma noite porque alguém falou mal de mim. Dormi com muita tranquilidade. Eu perdi sono desconfiando de que Deus não estava se agradando de mim. Isso me tira o sono. Mas de alguém falar mal de mim, eu nem espero por isso. Eles sempre estão reclamando dos líderes de ministério da igreja. Eles sempre estão procurando criar grupo isolado na igreja. Eles não têm nenhum incômodo em colocar uns contra os outros. Seus maiores pecados são a soberba. Porque quando você critica alguém, você está dizendo que é melhor que aquela pessoa. São fofoqueiros e maledicentes. A igreja precisa vigiar para não dar nenhum espaço para essas pessoas. Nós treinamos os nossos líderes de coinonia para não aceitarem esse tipo de acusação e conversa. Já tivemos no passado alguns problemas assim. Pessoas que chegaram para congregar aqui e aí discordaram do que foi ensinado no púlpito e aí lá na coinonia durante a semana... Uma pessoa foi direta, ela disse assim, olha, o pastor ensinou aquilo, mas está errado. E o líder é treinado para cortar na hora. Aqui não é lugar, aqui não é sindicato, coinonia não é sindicato. Aqui não é lugar para isso, não. Você achou que o pastor errou, vai lá falar com ele. E se o cara vier falar comigo, mas foi o Paulo que pregou, eu não respondo. Você tem que falar com o Paulo, foi ele que pregou. Cada um que lida com as suas buchas. É verdade, ué. Não, você vai falar com Paulo, não comigo. Paulo pregou, eu preguei. Vai lá falar com Paulo que você discordou da minha pregação. Ele vai dizer, vai lá procurar o Wallace. Aí foi lá. Aí o líder é treinado, não deu esse espaço. E aí nós chamamos a pessoa. Meu irmão, nós estamos aqui prontos para esclarecer suas dúvidas. Mas a comunicação direta é um princípio bíblico. Se eu ensinei e você acha que eu errei, você fala comigo. Você não fala de mim para reclamar. Porque isso é pecado. A pessoa não gostou e foi embora. Porque ela não estava interessada na verdade. Ela estava interessada na sua verdade. Você pode discordar, você tem todo o direito e toda a liberdade. E vocês que já fizeram isso tantas vezes sabem disso. Não entendeu ou não concordou, vem falar, a gente conversa, pode terminar a conversa concordando ou discordando e não tem problema nenhum. Mas se você vai reclamar para o outro, isso é fofoca, e fofoca é pecado. Fofoca não edifica igreja, fofoca não aperfeiçoa salvo. Se você não gosta de coisas dessa igreja, eu posso te dar a minha lista do que eu não gosto nessa igreja. E de que até eu terminar o meu pastorado aqui, tem muita coisa que eu não espero que vai ser possível ser mudado. Eu acho que não vai mudar, de coisas que eu acho que deveria ser diferente. E nem por isso eu vou deixar de pastorear a igreja e de amá-la e me dedicar a ela. Se você está aqui procurando coisas que você gosta, você está enganado, não sobre essa igreja, mas sobre o seu coração. O espírito de um contencioso, ele começa com isso, e a igreja não pode dar espaço. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11, 16, guarda essa referência para quando um desses aparecer para tentar te enredar. Paulo, em 1 Coríntios 11, 16, diz assim, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Não precisa dar a sua resposta para alguém que quer te envolver num grupo de divisionista. Cita 1 Coríntios 11:16. Eu não tenho tal costume, nem a igreja que eu congrego. TBB não tem tal costume. Se alguém quiser ser contencioso, vai perturbar o diabo em outra periferia. Aqui não. Aqui não tem espaço para isso, não. Nós não temos tal costume. Não damos brecha para isso. Pastor, mas essa igreja não tem fofoca? Meu irmão, como tem? Mas aí culpa sua, problema seu. Você faz fofoca, o pecado é seu. Você vai dar conta a Deus do seu pecado. Mas como igreja, nós ensinamos regularmente que fofoca é pecado. Se você faz maledicência contra outro, isso não é identidade dessa igreja. Isso é pecado individual seu. Corrige. Porque como igreja, nós entendemos que não somos perfeitos. Mas nos esforçamos por santificação, por santidade, por sermos parecidos com Jesus Cristo. Uma igreja em aperfeiçoamento evita elementos que alimentam desentendimentos. Dois elementos que atrapalham o aperfeiçoamento de uma igreja em Tito 3, 9 a 11. Debates teológicos que não promovem aperfeiçoamento espiritual. E pessoas insensatas que afetam uma boa comunhão. Então, eu quero concluir com algumas aplicações finais. Como lidar com assuntos e pessoas controversas? Pastor, você está dizendo aí que nós vamos pensar tudo igual? Claro que não. Que nós vamos, todo mundo vai chegar um dia que vai conseguir interpretar exatamente igual todo o texto bíblico? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que nós podemos ter boa comunhão e unidade, mesmo quando não concordamos com tudo. O valor da piedade de uma igreja não pode ser destruído por desavenças doutrinárias menos importantes ou por pessoas sectárias. Tudo na vida da igreja é importante em alguma medida. No entanto, questões secundárias ou simplesmente curiosidades não podem ter um peso de debates e desavenças que interfiram na unidade de uma igreja. Se desse púlpito alguém negar que Deus é Deus, que Jesus é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, você rejeita. Rejeita. Porque isso é negociável. De que a salvação é exclusivamente pela graça. Se nesse púlpito alguém disser que você tem que fazer alguma coisa para conquistar a salvação, rejeita. Porque isso é fundamento de fé. Se nesse púlpito alguém disser que Jesus não voltará, rejeita. Porque isso é fundamento de fé. Mas se aqui e ali coisas secundárias são ditas e vividas, olha, vamos cantar a música desse jeito e não daquele. Vamos o ministério tal funcionar desse jeito e não daquele. Mesmo que você não goste. O ministério infantil está sob nova liderança. Nós temos o ministério agora com um novo casal de líderes e fazendo uma série de ajustes numa proposta de ministério. Talvez você olhe para isso assim, não era bem assim que eu queria. Qual é o peso que isso tem? Talvez você olhe lá para o ministério da recepção. Ah, eu acho que o recepcionista devia agir assim ou assado. Tá bom. Mas qual é o peso disso? Então nós precisamos ter sabedoria do que de fato deveria nos afastar e do que nunca deveria nos afastar. A igreja deve viver concentrada na busca de seu aperfeiçoamento e não desses debates inúteis. Na trajetória da igreja, a trajetória de alcançar o aperfeiçoamento, nós precisamos adquirir sabedoria sobre as questões a serem defendidas e aquelas que são secundárias. Todos nós recebemos uma enxurrada de informações diárias pelas redes sociais, pela internet, pelas mídias, querendo dizer como é Deus, quem é Deus, o que é a igreja, como é a igreja. Todo dia tem uma novidade. Nós precisamos ter sabedoria para filtrar essas coisas e não deixá-las entrar, sobretudo quando não devem entrar. Vocês já perceberam isso? Nós, pastores, não estamos atrás de novidade. Queremos comunicar de uma maneira que alcance a geração em que estamos vivendo, mas não estamos atrás de novidade. Mas todo dia uma novidade é ofertada. Nós temos que ter sabedoria para lidarmos com isso. Na trajetória de alcançar aperfeiçoamento, a igreja se protege de pessoas más. E aqui não está falando de incrédulos lá fora. Está falando de pessoas más infiltradas na igreja, com um espírito sectarista, divisionista, que fala mal de tudo o tempo todo e fala mal de todos. Essas pessoas têm uma característica que é fácil identificar. Elas não servem nada nem ninguém. Nunca. O único esforço delas é reclamar e falar mal das coisas e dos outros. Mas elas não servem nada e ninguém, nunca. É muito fácil identificar pessoas assim. Quero terminar fazendo uma citação de Dunlop. Dunlop escreveu um livro, foi traduzido agora, o ano passado foi traduzido esse livro em português. Ame aqueles que te enlouquecem. 8 verdades para promover a unidade na sua igreja. Isso não é um livro sobre casamento, poderia ser, mas não é. Não é um livro sobre educação de filhos, poderia ser, mas não é. Ele está escrevendo diretamente para a vida na igreja. Eu acho que os princípios dá para aproveitar na vida conjugal, na educação de filhos, lá no trabalho. A gente sempre tem alguém que deixa a gente maluco. Mas aplicado à igreja, ele vai dizer assim: o propósito de Deus para a sua igreja não se encontra apenas em sua utilidade, mas em sua beleza. O amor em meio à diferença é um aspecto fundamental de como os cristãos representam a imagem de Deus. O aspecto da igreja não é só que ela tem uma missão para cumprir, um trabalho para executar, mas Jesus Cristo, quando se refere à igreja, ele fala de beleza. E sabe qual é a beleza da igreja? O amor. Uns pelos outros. Uns pelos outros. O que torna uma igreja bela? O amor de uns pelos outros. A nossa comunhão. A gente se relaciona com pessoas que, se não fosse Cristo, talvez nem conheceríamos. Talvez mesmo sendo vizinhos, nunca viveríamos. Você não tem vizinhos lá que você tenta até falar com eles nem te dão um bom dia? Aí você chega aqui na igreja, nunca viu aquela pessoa, vai lá, se apresenta, tem comunhão com ela, passa a ser amigo, divide a vida, compartilha, chora junto, ri junto, se alegra junto. Isso é a beleza da igreja. O divisionista, ele não deixa a igreja ser bela. Porque divisão nunca promove beleza. O propósito de Deus não é só a utilidade, mas a beleza da igreja, que é dada por unidade e comunhão. Uma igreja em aperfeiçoamento evita elementos que alimentam desentendimentos. Por que temos que evitar isso? Porque Deus quer que vivamos em comunhão, em unidade, cumprindo o grande mandamento de amar uns aos outros.